Com a palavra, o seu relator, senador Álvaro Dias.
Muito obrigado, senhor presidente. O professor Fachin afirmou que nós estamos vivendo um momento ímpar na vida nacional. Absolutamente verdadeiro. Vivemos um momento nervoso na atividade pública, com as instituições públicas brasileiras, os partidos políticos e os políticos de forma geral, sob os escombros da descrença popular. E certamente não fosse esse momento dramático da vida nacional, o indicado pela Presidência da República seria aclamado nesta reunião. Mas na arena desse debate há espaço para a irracionalidade, para a ignorância, para a vaidade, para o ódio, para a esquizofrenia política, distante do bom senso, do discernimento e da ponderação. Mas não aqui. Em outras searas distantes desta instituição. Aqui há vida inteligente para um debate que valoriza o parlamento brasileiro, de ideias, de teses, de conceitos jurídicos diante de um mestre aclamado por todo o mundo jurídico nacional e com presença internacional de destaque, que certamente honra o nosso país. Mas esse momento, com esse debate lá e cá, nos proporciona uma oportunidade também preciosa de exercitarmos a nossa capacidade de ser humildes e de respeitarmos as opiniões divergentes das nossas. E, aliás, nos proporciona também a oportunidade de conhecermos e identificarmos aqueles que não sabem respeitar o direito à liberdade de pensar e de opinar. Estes existem. Mas o que importa agora não é um confronto de oposição e governo. Certamente, nestas circunstâncias, teremos governistas distantes do governo e oposicionistas distantes dos seus colegas de oposição. Porque não está em jogo o interesse partidário? Seria um oportunismo de natureza política incompreensível quando nós temos a oportunidade de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal alguém que certamente dignificará aquela corte onde estão fincados alicerces essenciais do Estado de Direito Democrático. Não podemos colocar à frente do interesse público nacional um eventual interesse motivado pela paixão político-partidária. É por essa razão que agradeço o meu partido de oposição, que milito nesses 13 anos no enfrentamento ao governo, aos seus desmandos, os seus equívocos, contrariando aqui em algumas oportunidades indicados da Presidência da República, com justificadas razões. Agradeço ao meu partido que me permite, nesta hora, a liberdade de pensar, de opinar e defender uma candidatura ao Supremo que reputo da maior qualificação técnica, profissional e ética, com notório saber jurídico e reputação ilibada, reconhecidos pelo mundo acadêmico, pelo mundo jurídico. Aliás, no Paraná, e aqui está o professor René Dotti, eu faço referência até à alusão de que a minha atitude nesse momento e dos senadores do Paraná se constitui em atitude provinciana. O Paraná é um estado importante Estamos honrados de representá-lo aqui. Foi província, sim, há muito tempo, província de São Paulo. Mas hoje é um estado de importância política, econômica, social, inquestionável. Mas, se o Paraná é província, é uma província unida em torno do nome do professor Fachin pelas suas qualidades. A propalada antropofagia paranaense foi derrotada porque se uniram todas as forças vivas da sociedade paranaense no mundo da política, no mundo, especialmente no mundo jurídico. No mundo da política, aqui estão três senadores. Ali estava há pouco o governador do Paraná. Muito obrigado. Três senadores que se opõem eleitoralmente, politicamente, em muitas circunstâncias e se somam. Os 30 deputados federais de todos os partidos, 54 deputados estaduais de todos os partidos, 38 vereadores da capital de todos os partidos, as entidades, instituições, associações, de forma praticamente unânime no estado. Acadêmicos, mestres como René Dott e tantos outros. Mas não é uma província localizada no Paraná. Se essa atitude é provinciana, nós descobrimos agora a província nacional, porque o mundo jurídico do país se une em apoio ao nome de Fachin. Juristas, os mais laureados de todas as correntes ideológicas, Ives Gandra, Dalmo Dallari, Miguel Reale Júnior, René Dott, Técio Lins e Silva, juristas renomados, ministros, reconhecidamente respeitáveis, ex-ministros que se consagraram. A província é o Brasil. Mas existe também a província universal, porque o apoio a Fachin vem de outras nações. O presidente do Conselho de Políticas Públicas da Universidade de Chicago, o professor Fábio Losso, por exemplo, encaminha apoiamento significativo ao professor Fachin. O professor José Joaquim Canotilho, da Universidade de Coimbra, dos mais admirados pelos estudantes de todo o mundo, oferece apoio à indicação de Fachin. E o presidente da OAB do Paraná, Juliano Breda, que se encontra presente também nesta casa e fez o seu doutorado na Universidade de Coimbra, pôde atestar pessoalmente o prestígio do professor Fachin, não só naquela universidade, mas no mundo jurídico ao redor dela. Portanto, esse imenso apoio certamente tranquiliza o Senado Federal. Porque, coincidentemente, aqueles que condenam, aqueles que criticam, não conhecem. Nós que somos do Paraná, temos o dever de conhecer, conhecemos e defendemos. Seríamos indignos do apreço popular se, de forma oportunista, nos colocássemos contra apenas para alvejar a presidência da República no momento de grave impopularidade que ostenta, levando às ruas milhões de brasileiros indignados. Seria a utilização desta ferramenta nociva aos interesses nacionais do oportunismo político-eleitoral. Mas, evidentemente, eu respeito aqueles que, não conhecendo o professor Fachin, procuram ostentar no campo da oposição, procuram questioná-lo, inquiri-lo, para que ele possa esclarecer todas as dúvidas. Nós não teríamos, não fosse esse ambiente no país, certamente nós não teríamos essa contestação virulenta e desarrazoada que há fora daqui. Longe do mundo jurídico, por pessoas que não possuem qualificação técnica para a abordagem que procuram fazer, desvirtuando o currículo e fazendo contorcionismo jurídico para fraudar teses e conceitos que submetem a Fachin como se dele fossem. Essa é uma... Eu estou aqui para sabatinar, sim, mas como relator, eu tenho o dever de expor o que penso nesse momento a respeito do professor Fachin, como os outros estão expondo o que pensam também. Segundo o professor Luiz Delgado, Mário Luiz Delgado, da USP, a prosperarem as estultices reverberadas por alguns desinformados ou mal intencionados, todos os autores do direito civil contemporâneo seriam considerados esquerdistas e aliados do MST. Logo agora que um civilista está prestes a retornar ao Supremo Tribunal Federal, demanda desde Moreira Alves. E conclui: estaríamos todos loucos? Eu, como relator, devo fazer indagações que chegaram ao Senado Federal através das redes sociais. É evidente que não farei todas elas em respeito aos meus colegas senadores que precisam de tempo para os seus questionamentos. Mas devo formular alguns. E talvez não sejam do ponto de vista da tese, do conceito, não sejam estes os questionamentos mais importantes nesta hora. Mas em respeito àqueles que os formularam, e sobretudo àqueles que os exploraram na mídia do país, especialmente nas redes sociais, devo apresentar aqui questões que evidentemente não são as mais importantes neste momento. E começo com uma afirmação para questionar o professor Fachin sobre o seu relacionamento político, já que ele tem sido carimbado como petista. Eu inicio citando Francisco Rezec: o Senado há de avaliar quão discreta foi sua presença na arena eleitoral, se comparada a de outros juristas brasileiros que no passado transitaram diretamente do cenário político para o Supremo Tribunal Federal e dignificaram pela competência e discernimento de epitáfio a Victor Nunes, de Baleeiro a Paulo Brossard, para ficar só com os que foram. E nós poderemos citar muitos dos que se encontram ainda entre nós, ex-ministros e atuais ministros, que emergiram do campo da política para o Supremo Tribunal Federal. E este não é o caso do professor Fachin. Aliás, quando afirmam ser ele um militante do Partido dos Trabalhadores porque leu em 2010 um manifesto de juristas em defesa da candidatura da presidente Dilma, não dizem que em muitos momentos históricos esteve na contramão do PT. Em 1982 foi advogado da campanha ao governo do Paraná de José Richa, pai do atual governador. Em 1989, esteve no palanque na Rua das Flores, em Curitiba, ao lado de Mário Covas, candidato à presidência da República, que enfrentava naquela oportunidade o ex-presidente Lula. Na Constituinte de 88, foi ardoroso defensor da Constituição na contramão do PT. Colégio Eleitoral com Tancredo Neves, não só defendeu o Colégio Eleitoral, como integrou a equipe de Tancredo que formalizou o seu programa de governo. Na Universidade Federal do Paraná, e o senador Requião é testemunha disso, candidato a reitor, foi derrotado pelo PT, que indicou como vice-reitor o professor Aldair Risse, do reitor Moreira, companheiro de Requião. Portanto, há trajetória política de Fachin é de independência. Aliás, há aqui um depoimento dele que me foi repassado pelo professor René Dotti, de agosto de 2014, onde não se cogitava ainda a sua indicação, em que na abertura da conferência da OAB, sem questionamento algum, mas espontaneamente, afirmou não vir do campo da política e não ter militância partidária. Foi uma afirmação despretensiosa em agosto de 2014, na abertura da conferência da OAB no Paraná. Mas eu estou colocando essas questões para que o professor Fachin possa, ele próprio, oferecer os esclarecimentos a respeito. Em relação a eventuais relações com MST, CUT, falam das ligações com o MST. E não dizem, por exemplo, que Fachin foi integrante da Câmara Arbitral da Sociedade Rural Brasileira. Não dizem que ele foi integrante da Câmara Arbitral da Federação das Indústrias de São Paulo, ou da Federação das Indústrias do Paraná, ou internacionalmente em outros países e em organizações do gênero. Portanto, nós vamos dar oportunidade ao professor Fachin de fazer esclarecimentos sobre essas questões. Mas indago, exatamente na linha do que recebi aqui pelas redes sociais do Senado Federal. O professor Fachin prefaciou o livro de Marcos Alves da Silva, e a partir desse prefácio, ele, Marcos Alves da Silva é um pastor presbiteriano e professor de direito, autor de um livro que trata do direito da família. E o professor Fachin prefaciou o seu livro, e daí surgiu um estapafúrdio rótulo de teórico dos direitos da amante, inimigo declarado da família. Esse contorcionismo jurídico que nós queremos ver esclarecido aqui pelo professor Fachin. Portanto, embora na sua exposição inicial já tenha dissertado sobre o seu conceito de família, eu lhe ofereço essa oportunidade, professor, para esclarecimentos adicionais. Sobre a função social da propriedade, já ouvimos, mas se o professor entender que deve novos esclarecimentos, é uma das questões recorrentes nestas indagações. E esta outra questão, o curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, desde o início de 2015, mantém uma turma exclusiva para beneficiados da reforma agrária. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA. Assim, pequenos proprietários rurais, acampados, quilombolas, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, assentados, têm um cadastro homologado pelo Instituto Nacional da Reforma Agrária, poderão se tornar bacharéis em Direito. Nesse contexto, eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse sobre a constitucionalidade dessa iniciativa da Universidade Federal do Paraná e a sua eventual participação na criação do curso. Qual o grau de responsabilidade do professor Fachin na criação desse curso? E, por último, professor, há uma indagação que devo formular a Vossa Senhoria, que vem também de manifestações através das redes sociais. Vossa Excelência, como diria o professor René Dotti, não é candidato a imperador para mudar a Constituição do país e mudar o nosso sistema ideológico, como se o Supremo Tribunal Federal fosse refém de ações totalitárias jamais praticadas ou defendidas pelo professor Fachin. Mas é preciso que se indague. Como encara o papel, embora já tenha também na sua exposição inicial abordado essa questão, falar sobre as influências de convicções pessoais no momento do julgamento, convicções ideológicas, quem sabe, a questão de ser garantista ou não ser garantista, positivista ou não, legalista ou não, enfim, eu creio que essa é uma questão que pode ser aprofundada. Como encara o papel do Supremo Tribunal Federal na aplicação da Constituição? O Tribunal deve limitar-se a interpretar a Constituição ou pode ir além e criar o direito no julgamento, que muitos consideram invasão de competência? São essas as indagações, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade.
Eu devo apertar aqui. Senador Álvaro Dias, agradeço sobremaneira as palavras de Vossa Excelência e subscrevo com o mesmo tom e intensidade que tem caracterizado a vossa trajetória, a defesa da democracia de maneira intimorata e tem sido um exemplo para todos nós e para as nossas gerações. Quero também aproveitar o momento, se Vossa Excelência me permitir, tomado pela emoção do momento, também não pude agradecer ilustres presenças que aqui nos honram, já referido presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Dr. Técio Lins e Silva. Quero também agradecer a presença do ministro Sérgio Luiz Cuquina, a presença do ministro aposentado Cláudio Santos e, de modo especial, aos paranaenses, na pessoa do nosso reitor da Universidade Federal do Paraná, meu reitor, professor Zaque Akio, da instituição que, com muito orgulho, faço parte. Indo diretamente, senador, às cinco questões vertidas por Vossa Excelência, principio com a questão atinente ao relacionamento político, para explicitar que não fui inscrito em partido político, embora em 1982 integrei a equipe que elaborou o plano de governo do então candidato e depois governador José Richa. Cheguei mesmo, convidado pelo então chefe da Casa Civil, Clides Scalco, a assinar uma ficha de filiação ao então PMDB e, por alguma razão, mais tarde verifiquei que no registro eleitoral não consta registro algum. Mas, de qualquer sorte, não tenho inscrição político-partidária, nunca fiz proselitismo político-partidário em sala de aula, acho que 30 e poucos anos de magistério tenho os meus alunos de todas as correntes ideológicas como testemunha e meus colegas da faculdade também. Agora, em alguns momentos, como professor, como jurista, sou chamado, ora, a tomar uma posição, ora, no exercício da minha cidadania, prestar um determinado apoio. Por exemplo, nas eleições do ano passado, um ex-aluno me procurou, foi meu aluno no mestrado, candidato a deputado estadual pelo PPS, foi no meu escritório e disse: professor, o senhor pode dar um depoimento de como o senhor me conheceu, de como foi meu desempenho na pós-graduação? Eu, que sou uma pessoa que tive uma vida difícil e o estudo me resgatou para a vida, e eu tenho feito isso com um mínimo de bondade do coração, porque tenho, obviamente, nos meus alunos a extensão dos meus olhos e dos meus sentimentos. Eu nasci com o DNA vocacionado para o magistério, sou um professor que advoga, não sou um outro profissional que dá aulas. O magistério é a minha vida, é o meu sentimento, é onde me realizo pessoal e profissionalmente. E quando vejo um aluno meu, ou ex-aluno, se lançando para descortinar, ora, a vida profissional, tenho dado dezenas de cartas de apoio para que obtenha um doutorado no Brasil, no exterior, e agora, depois da minha experiência recente, especialmente na Alemanha, que tem boas bolsas de estudos para serem concedidas e assim por diante. E também nisso, como aliás já fiz com o vereador Paulo Salamone, do PV, que também foi meu aluno no curso de especialização, como fiz com o então deputado federal Gustavo Frutti, hoje hoje prefeito pelo PDT de Curitiba, portanto, essas manifestações derivam desses relacionamentos e não derivam de opções político-partidárias. É evidente que eu tenho uma percepção da vida, considero-me alinhado com as pessoas que querem o progresso do país, sou, portanto, progressista nesse sentido, mas preservando o Estado, preservando a autodeterminação dos interesses privados, um espaço importante da liberdade, da espacialidade, da liberdade individual, porque nós não podemos, em hipótese alguma, aniquilar essa liberdade. E, claro, nesta medida tenho manifestado opiniões, mas jamais inscrito ou partícipe de alguma atividade político-partidária. E o que tenho é isso que estou a dizer. E mesmo que tivesse eventualmente uma inscrição político-partidária, eu acho que a tradição do Supremo Tribunal Federal é uma tradição de fazer valer o artigo da Constituição que diz e prevê que os poderes legislativo, executivo e judiciário são harmônicos. Por isso, esse tripé do sistema atual da escolha dos ministros das Cortes Superiores vem uma indicação, a indicação é sabatinada e, obviamente, aprovada ou não pelo Senado Federal, e depois a essa indicação é dada posse perante o Poder Judiciário. Essa espécie de marco de três fronteiras que revela a harmonia dos poderes, cada qual na sua espacialidade, é também demonstração da tradição do Supremo de independência. Eu poderia citar os mortos, como Vitor Nunes Leal, em relação ao presidente Juscelino, mas também aos vivos, que até por manifestarem apoio ao nosso nome, me permito citar o ilustre ministro que teve a bondade de fazer uma referência de apoio ao nosso nome, Carlos Aires Brito. Não preciso dizer a Vossa Excelência, eis que ele foi sabatinado aqui nessa casa, inscrito que estava em partido político, revelou-se profundamente independente, como, aliás, o juiz deve ser. Essa travessia não é um selo que marca uma carta, é um selo que marca a carta da biografia até o momento de vestir a toga. A toga tem a sua origem na imparcialidade e na independência. E se o destino eventualmente me honrar com essa circunstância, eu tenho certeza que Vossas Excelências vão se honrar dessa confiança no que eu estou a dizer nesse momento. Quanto à questão específica do movimento social referido por Vossa Excelência, tenho presente que as ações que são realizadas dentro da lei são ações legítimas. Algumas dessas ações, em determinados momentos, não obstante ainda carreguem reivindicações legítimas, desbordam da lei. Mas aí acabou a espacialidade da política e entra, evidentemente, a espacialidade do limite. A lei, portanto, é o limite desse tipo de manifestação. E é nisso que o Estado Democrático de Direito convive. Eu posso, se assim desejar como cidadão, ir à rua protestar, aliás, quiçá até devo, para manifestar a minha vontade. Quiçá até devo, mas se desbordar desse limite, depredando o patrimônio público privado, posso continuar achando que a minha reivindicação é legítima, como, aliás, escrevi algum tempo atrás, mas não terá mais o respaldo da legalidade. E, portanto, esse limite é o limite da ordem jurídica e é o limite da Constituição. A Universidade Federal do Paraná, que está o nosso reitor, a quem tive a oportunidade de saudar, nos termos da legislação federal, decidiu pelo Conselho Universitário, pelos seus conselhos superiores, dos quais não faço parte, acolher uma proposta do Conselho Setorial e da direção da faculdade, da qual também não faço parte, a criação de uma única turma e especial para filhos de assentados. Essa matéria foi discutida no departamento do qual eu faço parte, mas as instâncias deliberativas foram as instâncias do Conselho da Faculdade e da Universidade, instâncias das quais não faço parte. E, embora não seja necessário, mas chamaria a colação e desafiaria se fiz alguma manifestação para que alguém votasse nesse ou aquele favor em relação à abertura desta turma. E, do ponto de vista da constitucionalidade, sabemos todos nós que se há razões que, eventualmente, pelo princípio da justiça material, justifiquem essa turma, nós também sabemos que poderá haver um enfrentamento do ponto de vista da constitucionalidade, eis que também há o princípio do ingresso na universidade pelo mérito. Esse é um debate que a universidade talvez vá enfrentar E, evidentemente, terá que expor os seus argumentos nessa dimensão. Quanto à questão da poligamia ou do direito da amante, enfim, isto que se disse a partir do trabalho acadêmico do Marcos Alves da Silva, que é professor, advogado, e, como disse o ilustre senador, é um pastor presbiteriano e, portanto, também portador da crença que une, quiçá, muitos de nós aqui presentes, da crença na transcendência. Pois bem, a tese, como tive a oportunidade de explicitar, coloca em questão, e foi defendida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e coloca em questão a distorção que pode levar a alguns princípios da família. Mas defende, como não poderia deixar de ser, a estrutura da família com seus princípios fundamentais. Família essa que tem seus limites e possibilidades inscritos na Constituição, que diz o artigo 226 da Constituição. A família, base da sociedade, portanto também base do Estado brasileiro, tem o seu assento nos termos da Constituição. Nem mais e nem menos. Quer estejamos de acordo ou não, a Constituição é o nosso limite, e dentro desses limites ela prevê as possibilidades. E, portanto, o relacionamento fiel, a fidelidade a um projeto de vida, é da estrutura da família. E essa é a dimensão monogâmica, que é um princípio estruturante da família. E acredito que meu comportamento, como aprendi com o ilustre senador desta casa, família, a família que se tem, talvez seja a prova do que eu estou dizendo, ou não seja apenas teoria, do alto de bons 37 anos, dos quais só me arrependo por terem sido só 37 até agora. Pois bem, os seres humanos também são atravessados por essas... Desculpem. A questão específica da função social da propriedade. Senador, para não deixar dúvida alguma, no capítulo do artigo 5, em um dos seus incisos, está previsto que a propriedade é um direito fundamental. É evidente que, sabem os senhores, que há julgados, há controvérsia doutrinária, no plano da academia se debate os limites e as possibilidades do exercício dos poderes de usar, fruir, dispor e de reivindicar. Mas no plano da aplicação da lei, essa controvérsia problematizante só tem um limite. O limite que a Constituição prevê ao lado e sem hierarquia. Porque eu não posso ler o que não está na Constituição. Posso, como acadêmico, problematizar e, como dizem alguns, fazer uma eventual ponderação principiológica. O juiz não tem esse poder. Nesse capítulo do inciso 5, lá está dito igualdade, liberdade e a propriedade. Esse é o modelo que o nosso contrato social adotou em 1988. Todos os que participaram desse embate, alguns apresentaram opiniões diversas. Mas esse foi um embate vitorioso. Este é o país que nós escolhemos e é o país com o qual devemos viver. E aí, se me permito, pego já a carona com a quinta questão para dizer que o Supremo Tribunal Federal tem nesse texto o seu limite. O Supremo é o guardião da Constituição, mas com o devido respeito que a Suprema Corte e todo o Poder Judiciário do Brasil merece, e eu estou aqui na humilde condição de professor sabatinado por Vossa Excelência, ninguém é dono da Constituição, a não ser a própria Constituição e os poderes constituídos que podem, na sua legitimidade e legalidade, alterar a Constituição. Nós não podemos ter em cada juiz, sobre cada comarca desse país, uma Constituição diferente. Em Catolé do Rocha, cidade do ilustre ministro Herman Benjamin, ou na minha Rondinha, ou na gloriosa Toledo, a Constituição é a mesma. E é nesse sentido, senador, que vejo o Supremo tendo esta percepção dos seus limites e aí sim como garantia dos direitos individuais. É preciso ter uma porta onde o cidadão possa bater e saber que será atendido, porque isso que está no nosso contrato social foi violado. Esta é a porta do juiz. Esta é a porta que, aliás, vejo acontecer quando o juiz efetivamente aplica a Constituição sem medo, porque eu, como professor e advogado, tenho medo de quem tem medo de decidir de acordo com a lei. É preciso ter esse ousio na decisão, como tive em alguns momentos um debate acadêmico para expor ideias controvertidas e divergentes, mas não tenho dúvida que o limite da toga é um limite imperativo. E nesta dimensão, tenho dito e aqui reitero que a consciência do juiz, que é uma expressão muito utilizada e peço vênia a todos os magistrados desse país, a consciência do juiz é a ordem jurídica. Porque o destinatário da decisão precisa ter um mínimo de previsibilidade e confiança na ordem jurídica. É preciso estabilizar a jurisprudência. É preciso que neste país as pessoas, quando olham para o Poder Judiciário, sintam orgulho dos juízes que têm. E nós temos razões para sentir orgulho. Como nós temos razões para sentir orgulho do Poder Legislativo, até porque precisamos preservar as instituições. Se professores erram, a universidade, a instituição é maior que os seus professores. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor
presidente. Uma questão de ordem. Eu quero abrir mão da réplica em respeito aos colegas que merecem a oportunidade de fazer as suas indagações e, se necessário, ao final eu retornarei.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Pois não.
Com todo o respeito, todos nós sabemos da importância de fazer as perguntas necessárias ao ilustre indicado para o Supremo Tribunal. Mas nos dois questionamentos, os três questionamentos primeiro, está se repetindo os questionamentos. Eu acho que o ministro Fachin, ele não vai ter muito mais o que falar sobre algumas questões que já foram perguntadas. São 30 senadores inscritos para fazer. Então, se a gente for analisar e passar 20 minutos entre pergunta e resposta e tréplica, nós vamos sair daqui meia-noite.
Porque aqui tratava do relator. O relator tem um tempo mais lento.
Obrigado. Oi, amigo.
Obrigado.
Tem um acordo. A arguição terminará na sexta-feira.
Não, eu só sugiro assim.
Obrigado.
Acho que tem três questões.
Obrigado.
As mídias sociais questionam, que todo
Vossa
mundo
Excelência,
já foi muito bem perguntado.
Vossa Excelência quer se inscrever? Que ainda não está inscrito ainda.
Eu sou 31º.
Ah, tem razão. É. Com a palavra,
eu acho que
senador
amanhã de manhã eu vou falar
Humberto Costa, pelo prazo aqui acordado.